extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Extremamente agradável na Renascença, com o apoio da Logo. Faça a simulação do seu seguro em logo.pt.
E hoje voltamos a um tema que já tratámos aqui no Extremamente Desagradável e que muito nos preocupou, o caso Tiago Jaqueta. Resumidamente, para quem não ouviu, casou num programa de televisão, traiu a mulher no mesmo programa e contou uma versão ligeiramente alterada aos pais nesse programa de televisão também. Deu a entender que o casamento não resultou porque ela era muito controladora. E de certa forma disse a verdade. Se ela não fosse controladora, se calhar não tinha topado que ele se envolveu com uma russa durante a lua de mel.
É o senhor das cuecas.
Sim, precisamente. Que tinha umas cuecas na mala.
Sei lá agora.
Bem, segundo Tiago, a russa era só uma amiga. Foi o que ele disse aos pais e eles acreditaram. Ele dourou de tal forma a pílula que a mãe, quando ouviu a história, ficou com esta ideia da legítima esposa.
Ah pá, tu ias-te meter num buraco negro. Estavas a cavar a tua sepultura, desculpa lá. Ou ela é psicopata, ou é doida varrida, ou é o raio que lhe aparta.
Ah.
Até tinha curiosidade em conhecê-la, porque eu só a vi no dia do casamento. Agora não. Agora nem cá me viesse carregadinha de ouro.
Olha, a mãe de Tiago Jaqueta, como é mais velha, é a senhora Jacota.
É. Ou vai que lhe aparta.
Bem, há que dizer que o Tiago Jaqueta é muito assiado.
Ah, é assiado. Como é que tu sabes isso?
Porque limpou a sua imagem junto dos pais, cá com uma pinta. Olha, foi uma limpeza. Eles ficaram mesmo a achar que a mulher era a amada fita, pelo menos até o programa passar na televisão.
Olha, eu fiquei com muita pena da mãe, porque deve ter apanhado uma desilusão.
Sim,
não é?
Quando viu aquilo, não é? Mas, na verdade, nem por isso. Mãe e filho foram agora ao programa da Júlia Pinheiro e puseram tudo em pratos limpos.
Tenho um Tiago com ar comprometido e uma mãe... não sabia a história toda.
Não. É assim... O Tiago não mentiu, o Tiago omitiu. Eu sabia a história, pronto, como ele contou ali, que conheceu outra moça e não sei o quê. Agora, o que se passou com ele e com a moça, isso ele não contou.
O Tiago não mente.
Como é que ele... Como é que ele terá feito para contar isso assim à mãe, sem contar tudo? Eu aposto que ele acrescentou uma palavra para não soar tão mal.
Então, mas que palavra que ele acrescentou?
Salada. Ele diz assim, chegou a casa dos pais e disse, pronto mãe, aquilo depois não resultou, porque eu lá na lua de mel comi uma salada russa e com o barulho das luzes a coisa passa, não é? Pronto, pudeste ali uma salada no meio e a coisa vai e a mãe, pronto, ela embirrou com a salada, não gosta de maionese,
sim,
pronto.
Muito bom.
Mas é muito giro ser a mãe a dizer que ele não mentiu, omitiu, porque essa é a desculpa que os filhos costumam dar, não os pais, não é? Quando me apanhavam a balar-me matemática, eu dizia sempre, eu não menti, eu nunca disse especificamente que há esta aula, eu só omiti.
Mas eu acho que a senhora já sabe o que se passou.
Sei o que se passou.
Ele mentiu. Também lhe mentiu assim. Omitindo, mentiu-lhe também assim. Ou não? Oh, minha senhora, o que gosta do seu filho?
Ou mentiu.
Minha senhora, o que gosta do seu filho, que nem vê que estamos perante um aldrabão. É neste tom que a Júlia diz. Mas amor de mãe é mesmo assim.
Quer dizer? Não é tanto que tenha mentido. Eu acho que talvez por respeito, ele não tenha dito, não entrou, não quis entrar no assunto a fundo.
Claro, mas também não era preciso entrar no assunto a fundo. Ninguém lhe pedia para descrever que páginas do Kama Sutra é que replicou com a senhora russa. Era só dizer a verdade.
Foi isso? Diga.
É assim, corram lá para onde correr, eu vou sempre defendê-lo.
Eu sei, já percebi, minha senhora.
Eu vou sempre defendê-lo.
Claro.
Ai, se tirei as pessoas o cavalinho da chuva.
Não, já percebi, minha senhora.
Já tirei, já pus o cavalinho na garagem. O filho podia voltar da lua de mel e dizer, bom... Eu tive de matar as duas e desfiz-me dos corpos. E a mãe diria, ele não cometeu um crime, ele só omitiu os cadáveres. Bem, eu estou a exagerar, foi uma comparação estúpida, comparação muito estúpida. Seria o mesmo que chamar aos órgãos genitais femininos chá.
O quê?
É verdade.
Ele só me contou que foi ter com ela, já estava na Alemanha.
Já estava lá,
que eu não sabia.
O que é que a senhora achou disso? O rapaz está maluco? Ou...
Foi mesmo isso,
claro.
O rapaz não estava até bem da cabeça. A mulher deu-lhe um chá. O rapaz não estava bom da cabeça, foi o que eu disse ao meu marido.
E depois ele voltou. Tinha-se acabado o chá.
Tinham ficado só as filhinhas.
Exatamente.
Quem também usava muito um este chá. Código para descrever uma certa parte da anatomia era a Bernardina da Casa dos Segredos.
Pois era.
Ela dizia sempre: mostra-me a tua chá.
Chá,
também dava. Tens razão, estava aí longe demais, não há necessidade nenhuma. Quase tão longe como o Tiago, que foi até a Alemanha para ter com a tal senhora russa só para beber uma tisana, ou que foi. Mas ao contrário do que muitos pensam, o interesse do Tiago pela senhora não tinha a ver, sobretudo, com o aspecto físico.
Ana é muito bonita, acho que está à vista de todos. Claro que os olhos são sempre os primeiros a comer, mas não foi muito por aí, porque as pessoas veem a Ana muito como uma pessoa plástica, mas nada a ver. A Ana tem estudos que nunca mais acabam, ela é engenheira.
Tem estudos.
Ela tem estudos que nunca mais acabam, mas se tem estudos que nunca mais acabam é porque ainda não concluiu a licenciatura. Mas eu logo vi que o Tiago se iria aproximar de outra mulher durante a lua de mel, porque havia ali qualquer coisa, não podia ser só pelos seus lindos olhos, estava farto de estar de férias e precisava de alguém que falasse com ele sobre engenharia civil. Eu aposto que chegou ao pé dela e disse: adoro as tuas infraestruturas.
Eu tenho uma vida muito simples, é trabalho, casa, casa, trabalho, e entretenho muito com o Facebook, pronto, vou sabendo coisas daqui, dali, mesmo da minha própria terra, coisas que, como não saio...
É uma assídua nas redes sociais, isso dá-lhe prazer?
Sim, como não vou a lado nenhum, não...
Que saudades dos tempos em que, para sabermos coisas da nossa própria terra, abríamos a porta e íamos à rua, porque estávamos na nossa própria terra, então podíamos perguntar. Mas atenção que a Mãe Jaqueta fez aqui um bom retrato dos utilizadores do Facebook hoje em dia, não é? São pessoas que não saem de casa.
Pois.
O que explica que escrevam coisas como estas.
E depois, qualquer coisa que ele põe, eu tenho a tendência de abrir e de ler. É assim.
E ver os comentários que fazem às coisas que ele põe, é isso?
Vejo comentários que me têm matado por dentro.
Porquê?
Porque ele é o homem mais odiado do país, porque ele devia estar na linha da frente da guerra.
São as coisas que põem. É que exagero.
Da Rússia e fazer pum.
O quê? Espera aí.
Devia estar na linha da frente, sim.
Senhora, eu preciso dizer a esta senhora, se me está a ouvir, sou Dona Jaqueta.
Vai ouvir, certeza, vamos pôr no Facebook.
O seu filho não é o homem mais odiado do país. Longe disso, eu acho que ele não é sequer o 77º homem mais odiado do país. E porquê que ele havia de ir para a linha da frente? O quê? O que é que está a acontecer
não,
aqui?
Não, a minha que intriga não é isso, Inês. É na linha da frente da guerra a fazer pum. Mas quê? Com uma arma a fingir, está assim, sim, com uma arma, sim, imaginária. Pum, 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 pum. Os outros como desviadores a sério. E eu, pum, exatamente.
Sabes quem é que trata isto? É acupuntura.
Bem, e agora, nada a ver. Sabem quando têm vontade de rir, mas disfarçam com tosse?
Sim,
o que fez a Júlia.
É que o pai dele tem uma cabeça tão grande que não cabe pela uma porta. É porque eu sou uma tóxica. É porque é que ele não vai casar com a mãe.
Perdão.
Se calhar é um bocado tóxico. É uma tosse alérgica. A Júlia tem alergia a pessoas que valorizam o que lê no Facebook.
Tu és uma tóxica.
Quando a Júlia perguntou se afetou a relação, ou seja o que for, nós não temos assim uma relação tão próxima como as pessoas pensam.
Como pelo contrário.
É isso. Porque é que ela não sabe muitas coisas, tal como a viagem isso? Porque eu não conto nada à minha mãe.
Meu amigo, então temos aqui um problema entre nós os dois. Porque quando esteve aqui no programa, disse-me que a sua mãe e o Tiago eram muito, muito ligados um ao outro e que a sua mãe nem queria pensar sair de casa porque a sua mãe ficava tristíssima.
Eu disse que a minha mãe era ligada a mim. Isso é outra coisa. Isso é diferente.
Ah, claro.
Cá está. A mãe é ligada a ele. É diferente. Ele quer lá saber da mãe.
Um bocadinho farta dessas
pessoas. É tipo, a mãe liga-lhe, mas ele não atende, não é? No fundo é isto. Se está ligada, é problema dela.
Então, afinal, de contas.
A minha mãe gosta de saber tudo e eu não gosto de dizer nada.
Mas o Tiago disse-me a mim, peço desculpa, Ana. O Tiago disse-me a mim, agora eu estou a defender aquilo que disse aqui no
sobre. Só se eu fui mal interpretado.
Não foi mal interpretado. Eu é que achei o Tiago. Eu perguntei-lhe, mas não quer sair de casa? Não quer ser independente? E o Tiago disse-me, eu para já não vou ficar em casa dos meus pais. Foi isso que me disse. Eu vou ficar em casa dos meus pais porque gosto muito. A minha mãe vive muito apoquentada e muito aflita com aquilo que se passa na minha vida. Mas lembro-me eu. E portanto eu vou sair o mais tarde possível. Enquanto for possível, estou lá porque a minha mãe precisa. Não sei se deu essa entrevista.
Sim, mas honestamente não lembro de dizer isso.
Senhora, mas tenho as imagens.
E a Júlia está doida.
Tenho as imagens.
Está doida. De programa da Júlia com o juiz de si.
Sim, ao Pedro Guerra que mostrava. Tenho as imagens, foi penalti. Júlia Pinheiro está indignadíssima. Tenho as imagens. É a primeira vez que uma apresentadora de televisão pede para recorrer ao vídeo árbitro. E foi precisamente isso que eu fiz.
Foste ao VAR.
Fui. Júlia, está aqui tudo, toda a verdade. Vamos lá ver se Tiago disse ou não há uns meses, em conversa consigo, que não queria sair de casa da mãe.
Que idade é que tem, Tiago?
32.
Ah, tu não estás na altura de sair de casa da mãe?
Há muito tempo, mas pronto. Eu sempre pensei assim, se não for para me juntar com alguém, e a não ser que os meus pais me mandem embora, eu não vou sair de casa. Estou bem aqui, sinto-me bem com eles, não penso sair de casa, não vejo porquê. A não ser que eu depois chegue a uma estabilidade financeira que me permita isso. E a minha mãe também não faz questão que eu saia.
Júlia Pinheiro tinha razão, mas atenção que agora Tiago também não mentiu. Omitiu pois. Que até gosta de viver em casa dos pais porque tem cama e roupa lavada. É sobretudo pelos serviços, apesar de não ter grande relação com a mãe.
Nada mesmo, nada zero. A gente passa disto, mas fala um para o outro.
É verdade que a senhora se preocupa muito com ele?
Preocupo-me. Então, demasiado. Isso é...
Demasiado?
Demasiado. É, eu tenho ele e tenho uma rapariga. Eu gosto igual dos dois, mas se ele tiver uma dor de barriga... E ela tiver uma dor de barriga, eu estou mais preocupada com a dor dele do que com a dor dela.
Sim, senhora.
Esperemos
que as coisas que a pessoa pensa, mas não devia dizer.
Esperemos que a irmã não esteja a ouvir. Ela pode estar ali a esvair-se com dores que a mãe não quer saber. Agora, se o menino tiver uma moinha, para tudo. Esta coisa da dor de barriga é recorrente, porque já na entrevista anterior o Tiago Jaqueta tinha dito isto.
Sua mãe é muito protetora e a razão.
Juliana.
Diga lá.
É mesmo. Eu amo a minha mãe, mas às vezes mesmo. As pessoas acham para aquele lado porque ela. Mas é do género, se eu estivesse aqui e a minha mãe estivesse no lugar da Júlia, perguntava se me doía a barriga.
Porque pôs a mão na barriga. Ela vive muito...
Muito, muito. Eu compreendo que ela não faz por mal, que aquilo sai, não sei.
Isto é um polígrafo especial, Tiago Jaqueta.
Ah, estou a adorar. Mas sem máquina. Está a acontecer.
Sim, não é preciso. Sim. Nem precisamos ligar às máquinas. Mas passa-se aqui qualquer coisa com a barriga, não é? Se calhar a mãe Jaqueta nunca ultrapassou bem aquela fase em que os bebés têm cólicas e vivemos obcecados em massajar-lhes a barriguinha.
Vai de encontro aquilo que as pessoas criticam.
Porque eu não critico. Era uma constatação.
As pessoas das internets, do Facebook. Porque nós não somos assim tão próximos. Porque ele não é assim tão fininho da mamãe como as pessoas imaginam.
As pessoas.
Então. Eu não estou a perceber nada.
Ela rejeita que eles sejam próximos. Não são. O facto de estarem ali sentados lado a lado no sofazinho da Júlia a falar das namoradas do filho não quer dizer que sejam próximos. Ele não é assim tão filhinho da mamã. E ouve-se o Tiago ao lado da mamã. Nada mesmo.
E eu sempre vou à rua, é o contrário. Não há uma única pessoa que não me mande parar para me dar os parabéns.
Os parabéns de quê?
Pela participação.
Por ser quem
depois
sou.
Tem a parte má que eu não gosto, que é quando falam mal da Dina ou de outro participante.
Falam mal da Dina?
E eu tento sempre defender tanto ela como os outros participantes.
E ninguém fala do seu comportamento?
Ninguém.
Que pessoas serão estas que o Tiago encontra na rua e que acham que a Dina, não é? A mulher com quem ele casou, esteve muito mal? Como é possível? Deixaste trair na lua de mel, é indecente.
Todos dizem a mesma coisa e todos depois vêm me felicitar, me dar os parabéns, podem tirar uma fotografia.
Tem sido e gosta assim. Que isso aconteça?
É assim, das primeiras vezes que aconteceu não gostei muito, Júlia, porque eu estava aflito para ir à casa de banho e ia ter pelo menos meia hora até conseguir.
Barriga. É a barriga.
Sem problemas ali na zona da barriga. Ninguém disse que a vida de celebridade era fácil. Fazem imensa retenção de líquidos por causa dos fãs. Às vezes diz que a televisão
gases,
engorda.
Sim.
Não é a televisão que engorda, são as selfies com os fãs. Uma pessoa vai ficando inchada. Quer dizer, o Tiago já era inchado à partida. Até porque estão sempre a atribuir-lhe novas namoradas.
Já saiu numa revista que ele estava... As palavras foram estas: a engatar uma amiga de uma pessoa daqui da SIC. Saiu isto numa revista.
E nada disto é verdade, nada se está a passar.
Olha, se fosse na minha terra, sabe como é que lhe chamavam?
Ui. Não.
O Cavaleiro do Azeite.
O Cavaleiro do Azeite, parece o nome de um filme de ficção científica. Uhum. Ou então o cognome de um cantor pimba, imaginem. E agora convosco, Marante, o Cavaleiro do Azeite.
São ditos Cavaleiro do Azeite, são maravilhoso. O que isso quer dizer?
Era um homem que andava na altura vender azeite a cavalo, mas porta sim, porta não, tinha uma amante. E tinha uma... Pronto, e então era o Cavaleiro do Azeite. Assim é, assim está ele.
Portanto, ele...
Cada vez que abre a boca para uma mulher, pimba.
Pimba.
É compreensível, ficam caidinhas, até porque ele também deve ter estudos que nunca mais acabam.
Vocês não se tocaram desde que se sentaram aqui?
Porque a nossa relação é... Sim, eu não sou nada afetuoso.
Não é afetuoso.
A sério?
A senhora estava a olhar para ser um abracinho.
Muitas vezes. Muitas vezes está-me a ser um abracinho, um beijinho... Como é que estás?
Está-me a apetecer.
Já me contente com uma mensagem. Quando, olha que eu não vou dormir a casa. Olha que eu não janto.
Já me contente. Reparem como as expectativas vão baixando à medida que o senhor olha para o filho. Começa num, queria um abracinho, depois um beijinho, ou vá, um como é que estás? Uma mensagem. Olha que eu não janto. Bem, no dia em que for uma mensagem a dizer que janta, imagina a felicidade dela. Eu acho que quando a Júlia Pinheiro disse que eles não se tinham tocado desde o início da conversa, não era em sentido literal. Era tipo isto. Ouviram os absurdos que disseram aqui? Vocês não se tocam? Extremamente, extremamente, extremamente desagradável.